DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar o Jornal Matinal da DW África. Eu, Brian Madarami e Guilherme Correia da Silva, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 8 de maio de 2019. Cerca de 28 milhões de eleitores decidem hoje o futuro político da África do Sul.
Houve uma série de acontecimentos negativos no país que afetaram sobretudo a situação económica. Ao mesmo tempo, acho que estas eleições decorrem muito sob o signo do desenvolvimento político da era Zuma, o anterior presidente, que foi deposto em fevereiro do ano passado.
Ministros das Relações Exteriores da África Oriental tentam viabilizar acordo de paz no Sudão do Sul. La Música, um refúgio para mulheres e crianças vítimas de violência em Moçambique. São apenas os tópicos. Voltamos já a seguir. Os sul-africanos já começaram a votar. Na África do Sul, cerca de 28 milhões de eleitores são chamados hoje às urnas para eleger um novo parlamento. Estas eleições são vistas como um referendo ao Congresso Nacional Africano, partido no poder que tem estado envolvido em inúmeros escândalos de corrupção e nepotismo nos últimos anos. Acompanhe a análise de António Cascais, adaptada por Madalena Sampaio.
25 anos depois do fim do Apartheid, os observadores traçam um quadro sombrio da situação política, social e económica da África do Sul. Melanie Müller é especialista da Fundação Ciência Política de Berlim, na Alemanha.
Houve uma série de acontecimentos negativos no país que afetaram sobretudo a situação económica. Ao mesmo tempo, acho que estas eleições decorrem muito sob o signo do desenvolvimento político da era Zuma, o anterior presidente, que foi deposto em fevereiro do ano passado.
A economia sul-africana está estagnada e a dívida nacional é preocupante. Muitos observadores dizem que o ANC, o partido que governa a África do Sul desde 1994, contribuiu em muito para a miséria no país. Muitos membros do Congresso Nacional Africano, incluindo o ex-presidente Jacob Zuma, foram acusados de destruir a economia através da má administração e da corrupção. O sucessor de Zuma, Cyril Ramaphosa, prometeu um novo começo. Tem-se apresentado como um reformador que quer impulsionar a economia. A especialista Melanie Müller lembra também que o novo presidente sul-africano anunciou planos para combater a corrupção e já substituiu pessoas no governo acusadas de corrupção.
A questão fundamental é saber se o que Ramaphosa fez até agora será suficiente para restaurar a confiança no partido. Tenho a impressão de que há muitas pessoas na África do Sul que preferiam uma abordagem mais forte.
Durante a campanha eleitoral, a Aliança Democrática, o maior partido da oposição, prometeu que na África do Sul não há lugar para a corrupção nem para políticos corruptos. Já os Combatentes da Liberdade Económica, de Júlio Malema, o terceiro maior partido, defendem a nacionalização de empresas de mineração e a expropriação de terras de brancos sem indemnizações. Outro tema que marcou a campanha eleitoral foi o aumento da violência contra trabalhadores de outros países africanos, como Moçambique, Zimbábue ou Zâmbia. Na África do Sul, os estrangeiros são muitas vezes vistos como bodes expiatórios, diz o jornalista angolano António Capalandanda, que chegou há 10 anos como refugiado.
Este ambiente de insegurança que se vive aqui na África do Sul, sobretudo nesta fase que se aproximam as eleições, isto acaba por afetar principalmente os imigrantes. E quando a pessoa vai para as ruas, sai, mas se voltar a casa, diz graças a Deus.
O tema da xenofobia teve um papel importante na campanha eleitoral, confirma a especialista alemã Melanie Müller.
O governo do ANC criticou claramente esses ataques, mas há sempre atores que entram nessa onda xenófoba. Na África do Sul, esse é um tema de campanha populista, semelhante ao que, infelizmente, também ocorre na Europa.
Para o jornalista angolano António Capalandanda, nem o ANC nem o presidente Ramaphosa fizeram o suficiente para combater a violência contra estrangeiros.
O excessivo governo do ANC aumentar as desigualdades entre os ricos e pobres, ao ponto da África do Sul ser considerada uma das sociedades mais desiguais ao nível do mundo. Os políticos se olharam muito bem recentemente à última vaga de violência que aconteceu. Tinha sido incentivada exatamente pelo próprio Ramaphosa, mas depois ele deu uma marcha atrás, dizendo que era contra a própria xenofobia.
Apesar das altas taxas de desemprego, dos problemas económicos e da corrupção, especialistas acreditam que o ANC irá continuar a ter uma posição de destaque na estrutura política da África do Sul, a julgar pela maioria das sondagens divulgadas até agora. Madalena Sampaio, DW.
E lançamos agora a nossa pergunta do dia. Acha que fará diferença o voto dos jovens? Como é que é possível o jovem participar no processo democrático nos seus países? Comigo em estúdio está Guilherme Correia de Silva. Guilherme, já temos mensagens?
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã na página da DW no Facebook. Uma das mensagens é de Rosário Ntempa, de Xemba, Sofala, e que escreve que os jovens fariam a diferença neste regime de governação se houvesse eleições justas e transparentes. Rosário Ntempa comenta que os jovens lutam sempre para pôr em prática a jovem democracia africana, mas as organizações que asseguram as eleições não são democratas, principalmente os antigos trabalhadores, é o que comenta Rosário Ntempa. Ibrahima, este é um dos comentários que já recebemos, mas mais à frente trazemos mais.
Obrigado, Guilherme da Silva. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade, a Assembleia da República de Moçambique debate a partir de hoje a Conta Geral do Estado de 2017, documento que compila as receitas e despesas públicas daquele ano. A conta é debatida na Assembleia da República em Maputo até quinta-feira, com 2 anos de atraso devido às dificuldades que as instituições do Estado ainda sentem na compilação atempada dos dados que devem constar do documento. O governo angolano assinou hoje, em Luanda, com Deutsche Bank, um acordo quadro tripartido para financiamento do setor privado em Angola no valor de 1.000 milhões de euros. De acordo com a informação do governo angolano, em causa está um acordo que tem o Banco Alemão como financiador e o Ministério das Finanças como garante. O financiamento à economia angolana está a ser feito através do Banco de Desenvolvimento de Angola. Os deputados da bancada do Partido Ação Democrática Independente abandonaram a sessão plenária de terça-feira em solidariedade com o ex-ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe, Américo Ramos, que se encontra em prisão preventiva, indicou fonte parlamentar. O ADI sustentou a decisão com a necessidade de reafirmar a adesão do partido às instituições da República, aos valores inerentes aos direitos fundamentais e ao Estado de Direito. A função pública da Guiné-Bissau cumpre, nesta quarta-feira, o segundo dia de uma greve de 3 dias convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné para exigir do governo, entre outros pontos, o aumento salarial na ordem de 50% e o pagamento do salário de abril ainda em atraso.
DW África. Deutsche Welle.
É a única casa de refúgio de mulheres em Moçambique. Chama-se Le Música, que é uma sigla para Levante-se Mulher e Siga o Seu Caminho. A casa fica na cidade de Chimoio, no centro de Moçambique, e oferece abrigo a raparigas e mulheres vítimas de violência. O ciclone Idai trouxe novos problemas e a Le Música tenta ajudar a comunidade como pode. A reportagem é do nosso correspondente Bernardo Jaquete.
O ciclone Idai passou pelo centro de Moçambique há quase 2 meses e devastou campos agrícolas inteiros. Replantar é agora a palavra de ordem para voltar a produzir alimentos. E a organização Le Música, na cidade de Chimoio, ajuda como pode. Em conjunto com outras organizações, vai distribuir uma cesta básica, não só com material de higiene, mas também com enxadas e sementes. A Anxia Kamal Mulima é coordenadora da La Música.
Fez o mapeamento das comunidades que foram bem afetadas pelo ciclone, como alguns doadores disponibilizaram fundos para poder apoiar. E nós vamos oferecer aquilo que nós temos temos, que é uma cesta básica, é com produtos alimentares de primeira necessidade, oferecer às crianças, que muitas delas também ficaram sem o seu material escolar, dar este material escolar e fazer o acompanhamento de algumas famílias que durante a tempestade ficaram sem a documentação.
Esta organização não governamental apoia as raparigas e mulheres em Moçambique há já duas décadas. Foi criada em 1999 por uma alemã e 10 moçambicanas. Oferece abrigo a mulheres e crianças vítimas de violência. Alice Manuela é uma das raparigas apoiadas pela Lemosica. Tem 14 anos e é mãe de uma filha com 2 meses.
Eu sou de Inhambane. Saí de Inhambane quando eu estava grávida. Mas as senhoras me levaram para a polícia. Eu fui falar tudo. Quando eu saí de lá, me trouxeram aqui na Lemosica. 2018. Aí eu me sinto bem. Me receberam bem. Bebê foi nascido aqui. Tudo, foram eles que me deram, me dão roupa, compram roupa, comida, tudo são eles que fazem para mim.
Anchia Kamal Mulima, coordenadora da Lemosica, diz que a organização já contribuiu para que se dessem passos importantes na defesa dos direitos das mulheres. Mas o trabalho está longe de terminar, por exemplo, no combate à violência doméstica. Em Moçambique, o número de queixas de violência doméstica tem aumentado.
Depois da criação da Lemosica, nós estamos a ver um resultado, porque esta mulher já tem voz, esta rapariga já tem voz e consegue apresentar a sua questão de violência doméstica. A nossa dificuldade é fazer com que o homem mude do comportamento. Não é fácil. Devemos nos unir e não deixarmos que a violência reine a nossa mente. A violência não é uma boa coisa.
Anchia Kamal Mulima diz que a organização precisa de mais dinheiro, não só para apoiar as vítimas de violência, como também para apoiar as pessoas afetadas pelo ciclone Idai. Desmoio para DW, Bernardo Jequete.
DW, a sua voz da Alemanha.
Os ministros das Relações Exteriores de 6 países que formam o Conselho Executivo da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento na África Oriental, que está a supervisionar o processo de paz no Sudão do Sul, discutem em Juba, capital do Sudão do Sul, as possibilidades de impulsionar o acordo de paz assinado em setembro de 2018. A reunião de 2 dias acontece numa altura em que, na semana passada, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição armada, Riek Machar, acordaram em Addis Abeba, na Etiópia, estender por 6 meses o prazo para a formação de um governo transitório de unidade nacional, ou seja, até 12 de novembro de 2019. Até lá, o governo de transição deve estar criado, com Kiir a dirigi-lo e Machar como um dos vice-presidentes, mantendo-se durante 36 meses até a realização de eleições. Espera-se que os ministros dos Negócios Estrangeiros, do Conselho Executivo da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento na África Oriental, apoiem esse consenso alcançado pelas partes em conflito. Ismael Weiss é o enviado especial da Organização da África Oriental que supervisiona o processo de paz no Sudão do Sul. A extensão será ainda mais fundamental para permitir que as partes continuem com a construção da confiança, incentivando mais refugiados e deslocados internos a regressarem e permitindo mais tempo para a mobilização de recursos mais necessários. Apesar dos progressos, vários desafios continuam a impedir o normal funcionamento das instituições e põem em causa os mecanismos de cumprimento do acordo de paz. As partes em conflito não conseguiram implementar as medidas de segurança, que é parte crucial do acordo de paz. Analistas dizem que, se Kiir e Machar não conseguirem concordar a implementação de acordo de segurança, todo o acordo de paz poderá entrar novamente em colapso. Os chefes da diplomacia de Djibouti, da Etiópia, Quênia, Somália, Sudão e Uganda deverão deliberar também sobre os desafios do financiamento da implementação do acordo de paz. Agustín Njoronge, presidente interino da Comissão de Monitoramento de Avaliação Conjunta Reconstituída, fala dos novos desafios.
Our focus should now fall.
Nosso foco agora deve ser a liderança das partes, que têm que demonstrar vontade política e compromisso claros para garantir que as instituições e mecanismos relacionados à segurança do acordo sejam cumpridos. As partes formaram um governo de unidade nacional em 2016, que caiu poucos meses após a formação, devido a um reinício da violência, tendo essa sido a primeira tentativa de pacificação do jovem país africano em guerra desde 2013, apenas 2 anos depois de se ter tornado independente do Sudão.
DW Notícias.
A escalada de tensão entre os Estados Unidos da América e o Irão é o tema central da reunião desta quarta-feira em Moscovo dos chefes da diplomacia de Rússia e Irão. Os dois ministros abordarão ainda a guerra na Síria e a crise na Venezuela, mas será um momento de tensão entre os Estados Unidos da América e o Irão e o rompimento do acordo nuclear que lhe serve de pano de fundo, o tópico central da conversa, segundo um comunicado distribuído terça-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Os Estados Unidos da América aumentaram a pressão militar na região nos últimos dias, enviando um porta-aviões para o Médio Oriente como resposta ao que o governo norte-americano chamou de ameaça credível por parte de Teherão, sem dar mais pormenores. O presidente francês recebe nesta quarta-feira o chefe de governo de Acordo Nacional Líbio para uma análise das críticas relativas ao apoio que França daria à ofensiva do marechal Khalifa Haftar contra Tripoli. Fayez al-Sarraj, líder do governo sediado em Tripoli, é reconhecido pela comunidade internacional, será recebido por Emmanuel Macron em Paris no quadro da sua visita à Europa, que iniciou na terça-feira em Roma e que inclui também Berlim. A Assembleia Constituinte da Venezuela, composta unicamente por simpatizantes do regime, anunciou na terça-feira ter levantado a imunidade a 7 deputados da oposição em resposta a um pedido do Supremo Tribunal de Justiça. Os deputados participaram de forma flagrante num golpe de Estado em 30 de abril, informou o presidente da ANC, Diosdado Cabello, em alusão a manifestações na passada terça-feira que resultaram em 5 mortos e mais de 200 detidos. Hoje há mais Liga dos Campeões. Será conhecido o adversário de Liverpool na final da Liga dos Campeões. Liverpool eliminou ontem Barcelona em casa, num jogo em que teve que virar o resultado da primeira mão. E hoje, no outro jogo, Ajax defronta Tottenham em casa. Ajax está de vantagem na eliminatória.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao espaço de ouvinte, pergunta do dia sobre eleições na África do Sul e a participação dos jovens no processo de democracia. Guilherme Correia de Silva, continuamos a ter mais reações.
É verdade, continuamos com mais reações. Uma delas do nosso ouvinte Love Balde, que comenta que acha que há a diferença dos votos porque os jovens estão fartos dos políticos. Em vez dos políticos servirem o país, não, aumenta a corrupção. Love Balde diz ainda que a África do Sul, nos últimos anos, não conheceu o sabor de governação, um país dividido depois do apartheid. Love Balde diz que pensa que desta vez a posição dos jovens é corretíssima. Oxalá que tudo corra bem, comenta este nosso ouvinte. Já Zitu Muzé de Nampula comenta que não haverá nenhuma diferença porque o ANC irá manipular estes jovens e todo o processo já foi viciado. E quanto à participação dos jovens nos processos democráticos, este ouvinte acha que em Moçambique é positivo. Cada um é livre de escolher o partido que quer votar. Este ouvinte comenta ainda que, por outro lado, é bom saber que na África do Sul há uma oposição bem forte e unida e isso pode ser uma tempestade para o ANC. Gamito Mutanha diz que, enquanto os políticos africanos olharem a polícia como fonte de obtenção de riqueza, nenhuma eleição fará a diferença. É preciso que haja uma restauração no modo de governação africana e isso realmente os jovens é que devem fazer. Os ditos veteranos que estão a governar não governam para o bem comum, privatizam o que é do povo como património pessoal. Gamito Mutanha afirma ainda que é necessário que os jovens comecem a filtrar na política, a exercer a cidadania ativa para poder estabelecer um novo regime que responda às dificuldades que o povo enfrenta. Os nossos governantes estão parados no tempo porque só olham nos interesses do partido e não nos do povo, comenta Gamito Mutanha. Cândido Gabriel Manuel Cinturão, que nos escreve a partir de Maputo, diz que a única forma de pôr o regime fora é mesmo não participar nas eleições, porque mesmo participando o voto fica nulo e beneficia o regime no poder. Já Sérgio Mauelela escreve no Facebook que a única forma de melhorar é participar e os dirigentes políticos não cumprem o que prometem, mas a melhor forma de puni-los é nas urnas.
Obrigado, Guilherme da Silva. Agradecemos também a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. É ponto final nesta emissão matinal. Voltaremos logo à noite para a emissão da noite. Bom dia.